Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Leremos a história, conhecida história de Davi e Golias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, perdão, versículo 17 também. Primeiro livro de Samuel, 17. Nesta ocasião, Jessé disse a Davi, o seu filho: pegue uma efa de grãos torrados e 10 pães e leve-os depressa para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos aos comandantes da unidade, ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos, traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou um rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com gritos de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, o gigante, avançou desde a linha de batalha e lançou o seu habitual desafio, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam: vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que lhe haviam comentado e lhe disseram: é isso que será feito ao homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Davi respondeu: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e fez a mesma pergunta, e os homens lhes responderam como antes. As palavras de Davi então chegaram ao ouvido de Saul, que mandou o chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha o leão ou o urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e da garra dos ursos, do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul então vestiu com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo. Em seguida, pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, com a funda na mão, e aproximou-se de Filisteu. Enquanto o filisteu, com seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi, ele olhou para Davi com desprezo, porque viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência, e disse a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? invocando os deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, dizendo: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou hoje. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aí reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará você nas nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, esse grande texto poderia realmente não ser pregado, porque é um texto que muitos conhecem, é um texto que a maioria de nós já leu. É um texto vitorioso, é um texto muito claro, mas como é um texto rico. É um texto em que na história da cristandade já foram escritas canções, pregadas mensagens, textos, livros foram escritos, mas Deus, Ele não cansa de ensinar. E é assim mesmo, porque Deus, Ele é uma fonte de água viva a jorrar sobre nós. Você pode ler um texto, o mesmo texto, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, o Senhor continuará falando com você. Pastor, por quê? Porque é palavra de Deus, não é livro escrito por mão humana. O livro escrito por mão humana, ele carrega uma mensagem e termina, mas o livro, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela se renova na nossa mente. Esse texto que nós lemos, então, muito conhecido, muito contado às nossas crianças, às vezes é um pouco subvalorizado por nós, como se fosse um livro e um conto infantil, mas eu sei e eu tenho convicção de que Deus tem grandes lições para nós essa noite. Para nós entendermos e olharmos para esse texto, eu vou fazer uma analogia às cinco pedras que Davi colheu no riacho. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, depois de uma grande história, nós vamos passar por cada ponto dela. Davi pega cinco pedras no riacho. Essas cinco pedras têm tido uma discussão teológica muito grande ao longo do tempo. Algumas pessoas dizem que haviam cinco gigantes na época de Davi. Enfim, existem questionamentos sobre o assunto, há poucas certezas a respeito disso. Mas fato é que eu consigo enxergar as cinco pedras de Davi e eu consigo enxergar as cinco batalhas de Davi. Isso mesmo. Nessa noite, nós vamos entender que Deus, Ele nos desafia a derrubar gigantes, mas para derrubar gigantes, nós precisamos enfrentar batalhas que antecedem a Golias. Por isso, eu terminei antes mesmo do momento em que Davi derruba Golias e o mata. Porque até aquele momento, na minha visão, no estudo e naquilo que o Espírito Santo me diz, existem cinco batalhas que Davi enfrentou para então ser vitorioso na batalha sobre Golias. Você gosta de anotar? A primeira batalha que nós podemos ver é a batalha contra a distração. Primeira batalha de Davi é a batalha contra a distração. A história teria sido muito diferente se Davi tivesse perdido qualquer uma das cinco batalhas. Vão entender então que a primeira pedra que Davi figurativamente lança e o primeiro gigante que Davi derruba figurativamente é a distração. Irmãos, a distração é algo muito sério e, na minha visão, já pude falar isso com os nossos jovens algumas vezes, é a maior arma de Satanás em nosso tempo. Satanás, ele nos distrai na nossa vida com mídias sociais, com tecnologia, ele nos distrai do nosso propósito, nos fazendo focar em coisas que nós não deveríamos. A distração é um problema. Sabe, existe uma história, um acontecimento no retiro da nossa juventude no ano passado que ilustra muito como a distração pode ser um problema. Por falar em acampamento, estamos muito felizes porque hoje, nessa manhã, nós terminamos de fechar o nosso oitavo ônibus, estamos tipo nono ônibus da nossa juventude, estamos esperando 11 ônibus de jovens e adolescentes no dia 19 a 22 de junho para poder ter um tempo ali com eles. Estamos levando jovens da nossa, do Casa Cap, que não podem custear. Estamos fazendo uma grande obra, irmãos. Deus vai operar. No período de 19 a 22, esteja orando, certamente Deus vai operar coisas grandes. No retiro do ano passado, Daniel, nosso seminarista, líder de adolescentes, me contou algo muito inusitado que aconteceu. muito distraído. Um dos meninos, já cansado por toda a atividade, no pós-culto a gente faz um encontro ali, né, que nós chamamos de show de talentos, onde nós damos oportunidade para que as pessoas possam tocar, cantar, declamar uma poesia, aquilo que tem a ver com arte, um show de talentos. E nós pedimos para que todos fiquem na programação. Final da programação, tanto quanto bonita, engraçada, é divertido. E aí um dos meninos, o pastor Humberto, queria fugir. E o que, que ele fez? Ele teve uma brilhante ideia. Vou juntar algumas cadeiras e vou dormir escondido. Ninguém vai ver que eu dormi, eu vou ficar ali no canto e ninguém vai me perturbar. Beleza. Assim foi. Passado um tempo, por volta de 1h, a gente faz a ronda nos quartos. E na hora da ronda dos quartos, a equipe descobre que faltava um menino no quarto. Irmãos, faltar um menino no quarto no retiro de adolescente é das piores coisas que pode acontecer. E aí o Daniel proativamente juntou a equipe, eles começaram a rondar o retiro, e rondar o hotel, e rodando, rodando, não achavam, e o pânico vai tomando conta. Imagina, é um desespero. E já, olha, vamos chamar o pastor e tal. Eis que, quando eles estão passando, um grupo de valentes, por volta de 1h, num sítio, no meio do mato, no escuro, eles escutam a batida em uma porta. Me tira daqui! Diz a lenda que os joelhos dos valentes tremeram. Alguns repreenderam Satanás. Irmãos, o menino ficou preso dentro do lugar do culto. Ficou escondido, mas tão escondido que nem os amigos dele, coitado, eu não sei se são tão amigos, deram falta do menino. Na nossa ronda, nós, graças a Deus, o menino está vivo, pelo amor de São Jesus. Mas a distração, ela é um grande problema. Quando nós nos distraímos, nós perdemos a oportunidade de enfrentar gigantes. E quando nós nos distraímos, nós deixamos de entrar nas batalhas que Deus tem para nós. A grande verdade é que a distração nos derrota antes de Golias. E aconteceu com Davi. No momento em que Davi chega no local de batalha, naquele exato momento, ele é recebido por Eliabe, seu irmão. Eliabe, naquele momento, diz: por que você veio até aqui, Davi? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha a fala de um irmão para o outro: sei que você é presunçoso e o teu coração é mau. Você veio só para ver a batalha, você veio só para espiar. Davi, naquele momento, tem a sua maior batalha sobre distração, que é o seu próprio irmão. Eliabe se levanta como o principal adversário de Davi naquele primeiro momento. Eliabe podia ter tido muitas posturas. Ele sabia que Davi havia sido ungido rei por Samuel há dias antes. Eliabe sabia que Davi estava já nos planos de Deus. Eliabe podia ter falado de tantas formas, mas Eliabe escolheu menosprezar o seu irmão. Quantas vezes isso não acontece e acontece no nosso meio? Infelizmente, em muitos momentos, aqueles que deveriam estender as mãos para nos abençoar, estendem mão para nos atacar. E com falas como: tem um feedback para lhe dar, tem uma palavra de Deus. Irmãos, muito cuidado quando você diz que tem uma palavra de Deus para alguém, porque a Bíblia faz um juízo muito pesado a respeito de falso profeta. Muito pesado. Eles têm aqueles, não aqui, mas te dão indiretas, às vezes, na oração. E irmãos brigam com irmãos. Crentes brigando com crentes. Isso deveria ser banido no nosso meio. Por quê, pastor? Porque essa é uma distração que o diabo tem colocado no meio da igreja. Quando irmãos começam a brigar com irmãos, nós desfocamos do verdadeiro adversário. Quando Davi chega ao campo de batalha, Eliabe, que deveria ser alguém que o impulsiona, se torna a sua principal distração, um crítico, alguém que o acusava de algo que ele não estava fazendo. Quantas vezes nós não somos recolhidos por falas como essa? Certa vez eu ouvi um pregador dizendo algo que eu concordo muito. Chorar com os que choram é uma tarefa muito difícil, mas se alegrar com aqueles que se alegram é muito mais para nós. Nós temos, às vezes, dificuldades de nos alegrar com a alegria de outros. Então, nós mudamos o campo de batalha. Nesse momento da distração, É como se nós retirássemos Golias da arena e colocássemos a nós mesmos. E o que o diabo faz com isso? Separa famílias, afasta pessoas, divide a igreja. Irmãos, a igreja evangélica é conhecida como uma igreja dividida. A igreja evangélica é conhecida como uma igreja dividida. Quantas vezes dentro das próprias denominações não há consenso em coisas simples? Isso traz para nós distração. Quando uma célula, pastor Marcos, ela resolve ter uma intriga entre ela e não faz o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 18, vai a teu irmão, procura o teu irmão. Se isso fosse realidade no nosso meio, nós não estaríamos tão distraídos e o diabo não estaria entrando nas famílias, o diabo não estaria tomando conta desse mundo. Porque enquanto irmãos brigam com irmãos, o diabo está conduzindo o Rio de Janeiro, o Brasil, para onde ele quer. Nós clamamos por avivamento, nós cantamos isso essa noite na linda música, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos. Irmãos, avivamento não vem em casa dividida. Avivamento de Deus não é derramado em desunião. Nós precisamos clamar a Deus, sim, por um derramar do Espírito na cidade, mas, acima de tudo, nós precisamos clamar, sim, por um espírito de união entre as igrejas cristãs desse país. Igrejas cristãs que, às vezes, são olhadas como concorrentes, desculpa. Pessoas que abrem igrejas perto de outra. Isso não é comunhão, isso não é unidade, isso chama divisão. Nós precisamos estar unidos, focados e não desfocados. E aí nós nos esquecemos, por causa dessa desunião, da palavra do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, quando ele diz: a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos e irmãs, quantas vezes nós não apagamos esse texto e viramos gladiadores buscando pessoas, acusando pessoas? Por exemplo, nós jogamos shows como o da Lady Gaga no Rio de Janeiro, algo ridículo, usado com dinheiro público. Nós temos todos os direitos de termos revoltas, de nos chatearmos com isso. Nós ouvimos críticas de todos os lados, mas sabe algo que eu não ouvi? Pastor, vamos levantar um clamor de oração pela Lady Gaga. Pastor, orar. Lady Gaga, ou seja, o seu nome verdadeiro dessa moça, ela carece da graça de Deus tanto quanto nós. Mas nós atacamos pessoas e esquecemos que a Praia de Copacabana não foi tomada pela Lady Gaga. A Praia de Copacabana, ela está tomada pelo príncipe desse mundo. Entende que há uma diferença? Quando nós paramos de atacar pessoas, porque o apóstolo Paulo nos ensina que essa não é a nossa luta. Nós nos distraímos com Eliabe. Eliabe se torna central na nossa vida. Eliabe se torna o principal gigante. E nós abandonamos as batalhas que Deus nos chamou. Irmão, nós fomos chamados para saquear o inferno de pessoas. Nós fomos chamados para esvaziar a boca de fumo. Nós fomos chamados para pregar o evangelho nas faculdades, nas escolas, nos condomínios. Nós fomos chamados como missionários, todos nós, missionários de Deus nessa terra. Nós fomos chamados para pregar o evangelho no Rio de Janeiro. Nós fomos chamados para pregar o evangelho no Brasil. Nós fomos chamados para pregar o evangelho no meio dos povos indígenas, na Itália, na Europa. O nosso desafio, a nossa batalha não é contra Eliabe. Por que que nós estamos perdendo? Por que você perde batalhas na sua vida? Porque você está focando em Eliabe, desfocado. Nessa noite, em nome de Jesus, eu vim dizer a você que você precisa ajustar o foco, trocar o óculos que você está enxergando, porque Eliabe não é um grande desafio. Golias é o desafio. O inferno é contra quem nós batalhamos, não contra nós. Que haja paz no meio da igreja, que haja paz no meio dos irmãos, que reconciliação seja derramada em nós, que nós possamos andar, sim, como diz a canção, na força do Espírito Santo, juntos, porque o diabo sabe o poder de uma igreja unida e ele treme. Sabe o que Davi fez, irmão, diante dessa dificuldade, diante de Eliabe? Davi sai. O texto diz que Davi vira as costas e vai falar com outro. Em alguns momentos, para focar, nós precisamos virar as costas para aquilo que está nos desfocando e apenas seguir em frente para o desafio que Deus nos colocou. Essa foi a primeira batalha de Davi, a primeira luta de Davi. Então não perca o foco. A segunda luta de Davi, a segunda pedra, o segundo gigante que Davi precisou derrubar foi o gigante da comparação. Talvez um gigante que mais pegue as novas gerações, que mais desafie aqueles que têm contato com mídias sociais. O gigante da comparação é muito cruel. O gigante da comparação, ele nos faz olharmos para alguém e invejarmos aquilo que uma pessoa tem. Na verdade, quando nós nos comparamos, nós estamos apenas transparecendo a nossa segurança, a nossa inveja, a nossa falta de entendimento de propósito, porque, irmãos, cada um de nós é único. Cada uma das irmãs é única. Cada um dos irmãos é único. Cada um de nós tem uma impressão digital, cada um de nós tem uma coloração de cabelo, cada um de nós tem uma constituição emocional dada por Deus. O que significa que Deus usa cada um de nós de acordo com a sua vontade. Quando o apóstolo Paulo nos convida a entender que nós somos corpo, em 1 Coríntios capítulo 12, é a ideia de que todos nós temos um espaço, nós não precisamos nos comparar. Sabe, existe uma grande diferença entre comparar e ter referenciais. Eu tenho meus referenciais. Pastor Wander, por exemplo, é o meu referencial de pregador. É o pregador que eu mais escuto. É o líder que eu mais aprendi a mais admirar e é o líder que eu mais escuto. É um referencial. Ser referência e ter pessoas como referência é ser inspirado por elas. É aprender com a escola que elas aprenderam, mas não é desejar aquilo que é delas. Porque Deus deu o ministério ao pastor Wander e me deu outro. Isso não me faz menor e nem faz ele melhor. Eu ia falar, não faz dele menor, mas poderia soar pejorativo. Não faz dele melhor ou pior que eu. Nem eu melhor ou pior. Pastor Humberto tem um ministério na área da saúde. Eu não sou médico. Passo mal quando tiro sangue. Não tem como. Não posso. Pastor Austin, que está no INCA 3 com pacientes em fase terminal. Irmãos, quantos de nós teriam condições emocionais para estar num ambiente como esse? A minoria. Deus deu um ministério. E foi assim com Davi. Quando Deus ergue Davi como rei, Deus tinha expectativas a respeito de Davi. E aí, no momento em que Davi passa, ele confronta todo Eliabe, eu imagino que aquele baixinho ele era corajoso, porque rolou um burburinho no exército, a tal ponto que Saul o chama para conversar. No momento em que o chama para conversar, ele dá uma palavra para Saul de coragem, de firmeza: eu vou enfrentar esse gigante é meu, esse gigante é Deus me colocou aqui, não deixa ninguém ficar triste, porque eu vou desafiar o gigante. Saul se surpreende, e o que Saul faz? Bota a armadura dele em Davi. Mas a Bíblia diz que o homem mais alto de Israel era da altura dos ombros de Saul. O homem mais alto de Israel, segundo 1 Samuel capítulo 15, era da altura dos ombros de Saul. Significa que Saul era um guerreiro muito alto. Ele era um guerreiro, então ele tinha força física. Davi era um homem pequeno, pastor de ovelhas, então provavelmente não tinha uma força física muito grande. O que aconteceu? Ele não conseguia se mover. É isso que acontece quando nós nos comparamos e desejamos o que não é nosso. Quando nós queremos o ministério que não é nosso, quando nós queremos a bênção que não é nossa, nós não conseguiremos nos mover. Porque Davi não foi forjado na armadura, Davi foi forjado no campo. A maneira como nós somos forjados é a maneira como Deus nos usa. Davi foi forjado no campo, Davi não foi forjado nos campos de batalha. As maiores lições de Davi foram no campo. Por exemplo, Davi era um grande músico, Davi era um grande arpista, tocava com excelência, era um poeta. Irmãos, aonde Davi treina, estuda e se capacita como músico? No pasto, cuidando das ovelhas. Era o lugar onde ele ficava, carregava sua harpa. Eu imagino, por causa até do tédio, tocava horas e horas e horas. E músico bom é músico que passa tempo com um instrumento nas mãos. Tocava, cantava, compunha, tocava. Quantas poesias não devem ter sido escritas nas pedras e deixadas de lado por Davi? Davi foi forjado como músico ali. Parte do ministério de Davi foi como poeta e como músico. Ele é escritor da maioria dos salmos que nós temos. Foi forjado no campo, não foi forjado na batalha. Davi chega para enfrentar Golias com uma funda, com 5 pedrinhas de riacho. Foi forjado no campo, não foi forjado na batalha. Mas mais do que isso, existe uma lição, uma grande lição que Davi aprendeu no campo, a lição da dependência. Pastor, onde está isso no texto? Nós não veremos isso nesse texto, mas nós veremos isso num poema escrito por Davi. Eu acho que você já ouviu esse poema: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi faz uma analogia entre ser uma ovelha e Deus ser o seu pastor. Aonde ele aprendeu a lição? No campo. O campo que você despreza, o campo que Davi talvez desprezasse, o campo que fazia com que ele fosse menos para ser um rei, era a academia e a faculdade que Deus o havia colocado. Por isso, nós não podemos nos comparar. Por isso, Davi precisava romper a comparação, porque o que Deus tinha para ele havia sido construído nos campos, no meio das ovelhas, não havia sido construído nos exércitos. Por quê, pastor? Porque Davi precisava ensinar a nós, ao povo, o que ele mesmo disse: a nossa batalha não é nossa, a nossa batalha é do Senhor. Deus não ganha lutas com lança, com espada. Deus ganha as batalhas da vida com o poder que ele tem. Quando nós nos comparamos, nós perdemos as grandes lições da vida. E quando nós nos comparamos, nós não enfrentamos os gigantes como deveríamos enfrentar e perdemos. Imagina se Davi tivesse ido enfrentar Golias com a armadura do gigante. Ele teria perdido, ele não conseguia se mover. Davi não sabia pegar uma espada. Davi era tão pouco guerreiro, irmão, tão pouco guerreiro, que Golias joga para ele e fala: ô, esse menino de boa aparência. É uma ideia, uma forma de dizer: Davi não é guerreiro. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez você não seja guerreiro. Talvez você não seja uma guerreira. Talvez você não seja o estereótipo para uma missão. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não preocupa com o estereótipo. Deus não se preocupa com o formato. Deus não está preocupado com o modus operandi. Deus é especialista em trazer coisas fora da caixa. Ele é especialista em nos surpreender. Ele é especialista em nos deixar de boca aberta e fazer, segundo a sua palavra diz, o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o homem pode conceber. Porque Deus é especialista em fazer o que nós não imaginamos. Por isso, irmão, nessa noite, irmã, não se compare. Não fique olhando o ministério, não fique olhando a bênção. Deus preparou algo exclusivo para a tua vida. Deus preparou algo novo para a tua vida, do seu jeito, da sua forma. Deus vai aí te moldando, mas pegue essa pedrinha e vença o gigante da comparação nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos então para o terceiro gigante. O gigante do medo. Primeiro, nós enfrentamos o gigante da distração, o gigante da comparação. E agora Davi está diante do gigante do medo. Mas o medo, ele realmente nos paralisa. Mas algo dessa história me deixa um tanto quanto intrigado. A história diz que Davi chega no exército, no campo de batalha, com soldados treinados, com Saul, diante de Davi, diante de Golias. Pergunta, que eu me fiz, fica o pastor Rogério, ou um pastor, um local de ensino. Pastor, será que só Davi era corajoso naquele exército? Será que só Davi tinha coragem no meio de milhares? Vamos, 1 Samuel, capítulo 15. Capítulo 11, perdão, nos mostra como Saul demonstra coragem. O texto diz que o exército amonita faz um cerco contra uma cidade israelita. E naquela ameaça, naquele cerco, a cidade israelita, o exército amonita faz um compromisso, fala: olha, se vocês deixarem a gente furar o olho direito de cada guerreiro, nós deixamos você ir embora. Mas o olho direito era o olho da mira. Se o exército amonita fura o olho direito, o exército de Israel perderia a mira e estaria incapaz numa batalha. E aí todo o povo se desespera. Naquele momento em que o povo está desesperado, diz a Bíblia que Saul chega com os seus bois, tranquilamente, imagina, homem alto, tranquilamente. Ele fala: gente, está acontecendo. E aí o povo conta. O povo estava com medo, tremendo as pernas. Aí ele diz: tá bom. Ele mata o boi, corta o boi em pedaços, manda um pedacinho do boi, imagina, olha, metodologia, líderes, metodologia. Corta um pedacinho do boi e bota em cada casa. E fala o seguinte: aquele que não seguir Saul ou Samuel, acontecerá o erro que aconteceu com o boi. E mostrou uma coragem no povo de Israel. O povo se encheu de valentia. Mas esse era Saul. Esse era Saul. Saul não era um homem covarde. Saul era um homem corajoso. E eu confesso, esse questionamento, ele ficou andando ao meu redor. Mas eu comecei a entender, e Deus começava a me ensinar, e nos ensina nessa noite, que existem guerras que não são vencidas por coragem, mas por temor. Guerras que não são vencidas por coragem, mas por temor. Paulo e Silas na prisão. A Bíblia não diz que eles estavam com coragem, que eles estavam sem medo. A Bíblia não deixa isso claro para nós. Mas a Bíblia diz que eles começaram a louvar o nome do Senhor. E quando eles começaram a louvar o nome do Senhor, houve um terremoto na prisão e as algemas do punho caíram. As maiores batalhas da nossa vida, os medos que nós enfrentamos, podem não ser vencidos por coragem humana, mas cairão por terra por temor a Deus. Uma coragem acaba. Sabia que a coragem acaba? A coragem para. Quantas vezes nós não estamos em desafios que parece que nós simplesmente somos esmagados por ele, e não adianta nós lermos Josué capítulo 1, ser forte, corajoso, ser forte, corajoso. Não dá, não tem coragem. Eu lembro recentemente, eu e Raquel passando por um desafio enorme, sendo acusado, estou muito difícil, contratual. Eu chego em casa, deito na cama, prostro, choro. E falei para Raquel: estou desesperado, estou preocupado, não sei o que fazer. Irmãos, o medo foi tomado, eu fui tomado pelo medo. A coragem passou anos-luz de mim. Sou um pastor, conheço a Bíblia. Ser forte, corajoso, ser forte, corajoso, ser forte, corajoso. Não dava. Mas veio uma canção que eu disse na última vez que eu preguei que ela veio. Canta ao Senhor com um alegre som, erga a voz para o seu louvor. Diz a música, um canto vencedor na tribulação. Crê somente a batalha do Senhor. Irmão, sabe o que aconteceu? Pastor encheu de coragem. Não, estava todo com medo ainda, irmão. Quase usando fralda. Mas ergui. Sabe por quê? Porque eu sabia que havia um Deus que não estava diante do meu medo, mas estava diante do trono, sentado no mesmo lugar, que não dependia da minha coragem, mas que estava diante do exército amonita, que estava diante do exército da tua vida, que estava diante da cura, que estava diante do câncer, que estava diante do divórcio, que estava diante da conta no vermelho, dizendo: eu sou o Senhor que luta as tuas batalhas. Não temas, não temas, eu sou o Senhor. Esse é o nosso Deus. Quando a coragem acabar, nós precisamos aprender com o exército de Israel. Aqueles homens que marchavam. A história do exército de Israel é uma das histórias mais lindas que tem, porque o exército ele não era tão grande quanto alguns povos, não era tão treinado quanto alguns povos, mas Deus dava vitória. Porém, André, irmãos do Ministério de Adoração, tinha um segredo: os levitas iam na frente. Por quê? Porque os levitas iam à frente, adorando o nome do Senhor, declarando que diante de todo o adversário, eles não estavam indo por conta da coragem, eles não estavam indo por conta do medo, eles estavam indo porque havia um Deus no céu, cuidando deles. Irmãos, que nessa noite o nosso coração seja cheio de temor do alto, porque nós temos gigantes para enfrentar. Amanhã, segunda-feira, o gigante estará na tua frente, mas com temor, com adoração, os gigantes desta terra começam a cair. Não é por coragem, não é por sentimento. Nós não somos alegres pelas circunstâncias, nós não temos paz pelas circunstâncias, nós não somos satisfeitos pelas circunstâncias. Nós temos alegria, paz, satisfação, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Davi venceu o medo. Ah, pastor, mas Davi não tinha medo. A Bíblia também não diz que Davi não tinha medo. A Bíblia diz que Davi foi. Nós precisamos ir. Ainda que a sua coragem, irmão, nessa noite tenha acabado. Ainda que a coragem tenha ido embora. Vá. Vá, siga adiante. Pega aí o que Deus te deu. Pastor, mas são pedrinhas contra Golias. Vai, vai. Porque não são pedrinhas. São miríades de anjos cuidando de nós. O medo foi o terceiro gigante que Davi enfrentou figurativamente. O quarto foram os pensamentos falsos. O pensamento, segundo o nosso pastor, na série ele pregou sobre os pensamentos de Deus, alguns anos atrás. Os pensamentos são o nosso maior campo de batalha. As maiores batalhas que acontecem na nossa vida acontecem aqui. Como nós perdemos batalhas aqui, nós damos espaços para pensamentos intrusivos, como diriam os estudiosos de comportamento. Pensamentos intrusivos são pensamentos que apenas entram, que invadem a nossa mente, que tomam conta, que parecem tomarem rédeas da situação. Sabe, eu tenho uma mania que você talvez um dia me veja andando no recreio, não acho que eu sou doido. Eu gosto muito de andar, eu gosto muito de andar falando. Eu ando falando, eu falo muito sozinho. Se você não fala, dizem que é bom para a saúde. Se não for, deve ter um remédio que resolva isso. Eu descobri depois. Mas eu falo muito sozinho, isso me ajuda a pensar. Eu acho que eu sou tão agitado, tão barulhento que eu tenho que falar sozinho. Mas eu sou tão agitado, tão barulhento que é... Eu gosto muito de ir no mercado, eu vou no mercado, lá em casa eu prefiro ir no mercado, eu gosto de ir. Eu vou 7h30 da manhã, segunda-feira, ouvindo rock pesado no carro, no volume 50, assim. Já das janelas. Eu acordo assim, a Raquel adora. Raquel já tem, a Raquel tem um modus operandi, ela entra no carro e abaixa o volume do carro antes de virar a chave. Ela vai achando. Eu adoro. E a Raquel só gosta de ouvir música baixa. Ou seja, nós não escutamos música juntos. Quase 10 anos de casado, nós entendemos que é melhor para nós. Mas eu gosto muito de andar falando. Quantas vezes eu já não peguei, me peguei preso em um campo de batalha com os meus próprios pensamentos? Quando argumentos contrários começaram a vir, quando eu sabia que Deus tinha dado uma direção, por exemplo, para pregar, esse texto foi um desses, eu não queria pregar, confesso a você. Se meus amigos pastores já passaram por isso algumas vezes, eu não queria pregar nesse texto. Irmãos, Davi e Golias. Todos nós já lemos Davi e Golias. E vem uma palavra do meu pastor há anos atrás. Texto fácil, mensagem difícil. Texto só para motivar. Pensamento, o pastor Wander foi um pensamento intrusivo na minha vida. Eu me perdi. E você vai se perdendo. E os pensamentos vão tomando conta de você. E você parece esquece a voz de Deus. Eu imagino. E aí nós precisamos pedir licença aos exegetas. E tentar entender a mente de Davi. Eu sei que isso é complexo, mas Davi era um ser humano. De outro tempo, mas era um ser humano. E se você reparar,
do momento em que chegou ao campo de batalha, até a frente de Golias, perdoa a expressão, irmãos, Davi foi esculachado. Todos menosprezaram Davi, depois de Davi já ter sido menosprezado a vida inteira. Você não consegue, você é só um menino. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo? Você não consegue, você não vai chegar lá. Você não pode, você não vai conseguir. Desse jeito não dá, isso não foi feito para você. Esse casamento não tem jeito. Esse trabalho não presta. Esse negócio está falido. Esse filho já era. Quantos pensamentos, e vão invadindo a nossa mente. Quantos pensamentos. E nós vamos nos tornando reféns desses pensamentos. Eu imagino Davi ouvindo Eliabe, Davi ouvindo Saul, Davi ouvindo Golias. Irmãos, quantos outros soldados Davi não deve ter escutado? Pensamentos falsos são agressivos. Eu imagino o campo de batalha. Sabe, eu gostei de imaginar, e peço perdão se isso ofende a sua exegese, Davi pegando as pedrinhas e pensando no que ele estava fazendo. Irmãos, eu lembro de, eu fui pedir para o pai da Raquel para eu namorar com ela. Eu estava pegando as pedrinhas. Falei, Senhor, por quê? Por quê? E ela falou, meu pai é tranquilo. Pastor Robson, a bênção de Deus. Você conhece o pastor Robson? Conheceu, você é da igreja há mais tempo. Sabe? Pastor Robson é assim, meu sogro é maravilhoso. Nunca vi meu sogro irritar. Aí eu fui pegando as pedrinhas, eu fui ficando nervoso. Aí eu entrei, pastor. Pastor Robson, não é mais Robson, é pastor Robson, para dar uma olhada. Posso entrar na sala? Pode. Mas foram 40 minutos. Saí de lá, ele deixou. Mas eu fiquei sem Deus, será? Acho melhor não. Foram 8 anos, irmão. Eu tentei namorar essa irmã. 8 anos. Foram 8 pedidos de namoro. Até que o inimigo chegou à vista dela, sei lá o que aconteceu. Aí estava lá, né? A batalha do Senhor. Mas várias vezes eu me peguei, por exemplo, pensando. Reginata acompanhou um monte de história. Eu me peguei pensando, será? Irmão, eu tinha um negócio doido. Eu tinha 16 anos, eu falei para um amigo meu assim, Deus me disse que eu vou casar com a Raquel. Ele falou, você é maluco. Você é maluco. Mas eu acho que eu era maluco, sei lá, mas Deus falou que eu ia casar com a Raquel. Não sei por quê. Mas deu certo, comemoro 10 anos de casado esse ano. 10 anos de casado. Mas quantos pensamentos vieram? Você é menos, você não dá conta. Olha para Raquel. Isso vinha na minha cabeça, é óbvio. Mas eu aprendi uma lição. Quando o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, pois embora vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos a chave, cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós vencemos o pensamento intrusivo quando nós entregamos a Deus como cativos nossos pensamentos. Quando nós pensamos sobre o que Ele tem para nós, quando nós mudamos a chave, quando nós entendemos que sim, os pensamentos intrusivos virão, mas o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e fala, nos revela a sua vontade. Nós não lutamos por armas humanas. Se você está dizendo para você mesmo nessa noite que você não é capaz de vencer esse gigante, eu queria em nome de Jesus pedir para que você calasse o pensamento intrusivo. E em nome de Jesus, calasse esse pensamento e começasse a pedir a Deus, Deus, leve o meu pensamento cativo, leve o meu pensamento cativo, leve o meu pensamento cativo. Porque sim, a natureza humana vai dizer que nós não conseguimos. Mas se Deus botou Golias na tua frente, alguma coisa Deus tinha. E por último, nós vencemos e venceremos a distração, a comparação, o medo, os pensamentos falsos e a insegurança. Dessa, irmãos, eu posso dizer, eu posso falar que foi um dos pontos mais difíceis dessa mensagem, porque foi o maior gigante que eu enfrentei na vida ministerial. O maior gigante. Anos que eu precisei lutar contra essa insegurança. Por conta de feridas, por conta de dificuldades comigo. Eu lembro de uma vez que eu preguei na igreja, ninguém sabe disso. Ninguém mesmo sabe disso, vocês vão saber agora, só entre nós aqui. E os irmãos da internet, por favor, não contem ninguém. Eu era tão inseguro, eu lembro de uma mensagem que eu preguei uns anos atrás, num púlpito. E por algum motivo, irmãos, a minha cabeça foi tomada por pensamento intrusivo e eu fiquei inseguro, no meio da mensagem. Eu tive uma crise de cólicas na barriga. Mas, assim, mas uma dor. Eu senti a minha barriga contrair, de dor, mas uma dor. Assim, que eu senti boas vezes na vida. Eu somatizei um processo de insegurança. Eu tinha medo de pregar no domingo, pregava todo sábado, tranquilamente, mas tinha medo. Algo me travava. Me tornei dependente das opiniões. Não é que nós não entendemos feedback, irmãos. Mas nós não podemos ser reféns da visão de outros, se Deus nos deu uma visão específica. Como pastores, às vezes a gente vai apontar para um lugar que ninguém quer ir. Eu precisava vencer isso. E eu lembro que o pastor Wander disse uma frase para mim, que está marcada, tatuada no meu coração. Foi o seguinte: o seu medo de dar errado está fazendo dar errado. Irmão, só que ele não, eu nunca havia falado para ele. Ele disse: eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus pediu para te falar que o teu medo de dar errado está fazendo você dar errado. Irmão, eu estava no pior momento ministerial, numa crise assim, saindo da pandemia. Eu precisei realmente enfrentar um gigante real. E se você luta contra isso, você sabe que a insegurança é um gigante muito forte. Você pode treinar quanto for, estudar quanto for. Eu lembro de eu ter esboços enormes, lidos livros e livros e livros, mas eu não conseguia pregar. Preciso muito honrar a vida do meu pastor, que teve paciência o tempo todo. Teve conversas difíceis para ele, para mim. Mas eu posso testemunhar que, em nome de Jesus, eu venci a insegurança. Eu sei que não sou eu que entro com Golias. Eu sei que não sou eu que subo para pregar. Mas Deus vai à frente. É Deus que vai à frente. Sabe, eu aprendi muito com as aves dos céus e com os lírios do campo, de Mateus 6. As aves do céu, diz o Senhor, tem tudo. Não se preocupam com comer ou vestir. Isso é, estão cumprindo o seu propósito. Os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles. Por quê? Estavam cumprindo apenas o seu propósito e Deus estava cuidando. O que eu tenho aprendido? Quando eu cumpro o meu propósito, Deus cuida de mim. Quando eu entro no vou enfrentar o gigante que Deus me deu, Ele luta por mim. Irmãos, o gigante não caiu por Davi. O gigante caiu pela mão de Deus. E Davi venceu o gigante da insegurança. Como, pastor? Entendendo que Deus era aquele que lutaria. Nessa noite, eu prefiro te desafiar a sair da arena, sair do ringue, isso mesmo, sair do campo de batalha e deixar que Deus vá à frente. Sair da luta, se render, erguer as suas mãos em alto louvor e deixar Deus ir à frente. Pastor, eu tenho um exame essa semana. Irmãos, quando foi entrar no laboratório, abre a porta, Dá de doido, fala assim: Deus, vai à frente do laboratório em nome de Jesus. Vai entrar em casa, abre a porta, Deus, entra em nome de Jesus. Vai entrar no carro que está endividado, irmão, já abre a porta do carro. Fala: Deus, o carro é seu, entra em nome de Jesus. Vai deitar no leito conjugal que está difícil. Fala: Deus, deita aí. Vai que a casa é tua. Entra nessa casa, vai à frente. Mais do que bem-vindo, eu te desejo, Deus, vai à frente. As cinco pedras que nós começamos com as analogias vão terminar essa mensagem. Porque na mesma conversa com o pastor Rogério, um amigo, um mentor e um desenrolador oficial de texto na minha cabeça, eu falei assim: pastor, se tinham cinco gigantes, eu não sei, mas Davi levou cinco pedras. Irmão, se tivesse que matar cinco gigantes, eu dar cinco pedradas em Golias, Davi dava. Davi estava pronto para tudo ou nada. Davi estava pronto para jogar as cinco pedrinhas. Porque os gigantes já aparecem. Eu queria terminar essa mensagem te ajudando a entender isso. Por quê, pastor? Porque os cinco gigantes aparecem. Porque Golias já aparece. Eu não sei. Não sei. Não tenho a resposta. Por que você está enfrentando esse gigante? Meu amigo, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Deus ungiu Davi e poderia ter lhe dado um trono. Mas Deus ungiu Davi e lhe deu um gigante. Por quê? Porque Deus queria tratar Davi. Deus não queria o rei poderoso, o rei Saul. Deus queria o rei quebrantado. E o que quebranta o homem diante de uma batalha como um gigante? Deus colocou esse gigante na tua vida. Pastor, foi o diabo. Irmão, pode até ter sido, mas todos os gigantes, entenda isso para sempre, todos os gigantes estão debaixo da soberania do nosso Deus. Não há gigante nessa terra que tenha um nome mais alto do que o nome de Jesus. Não há gigante nessa terra mais forte do que o nosso Deus. Não há gigante na terra mais triunfante em batalha do que o nosso Deus. Não há gigante na terra que nos mate. Pastor, mas o gigante pode matar? Irmão, ele pode matar a carne. Mas se o gigante matar a carne, nós estaremos juntos nas mansões celestiais, feitas por Deus, louvando ao Senhor que derruba os gigantes dessa terra. Pastor, mas se o gigante me derrubar, você vai entender que no final dos tempos, a Bíblia diz que Jesus, ele pisa a cabeça dos gigantes que dominam essa terra. Porque no final de tudo, nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida por nós e nos tirou do império das trevas. Nessa noite, eu comecei dizendo e termino: nós estamos derrubando os gigantes, mas não vamos chegar em Golias agora. Nós vamos ir no gigante que tem parado você, que tem te desestabilizado. Eu queria te convidar a olhar para os gigantes que tem travado a sua vida, para a insegurança, para o medo, para os pensamentos intrusivos. Que nessa noite você se erga com as pedrinhas na mão, aquilo que Deus lhe deu, e comece a atirar nesse gigante, porque pelos olhos da fé, um a um serão derrubados. Um a um serão derrubados. Um a um serão derrubados.